O tempo passou, o anime acabou, mas o tempo é um ciclo, então vamos voltar a falar dele. O Kitsune dessa semana é Frieren, o arco do exame de mago de primeira classe. Eu sou o Leonardo Kitsune, e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal pra eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente, de uma obra diferente, que pode ser anime, pode ser mangá, pode ser cinema, pode ser série, pode ser qualquer coisa. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Eu só posso fazer isso por sua causa. Você que ouve e você que apoia. Muito obrigado a todos os apoiadores do financiamento coletivo do Kitsune da Semana. Se você também quer ajudar o Kitsune da Semana a continuar existindo, a melhorar, a continuar pagando o meu editor, abraço para o Gil que está editando esse podcast, você pode colaborar no Catarse, catarse.me/kitsune_da_semana. O link está na descrição deste podcast. E você pode mandar o seu e-mail para leokitsune@gmail.com. Vamos continuar falando de Frieren, Jornada para o Além. Eu estou falando ainda do mangá, ok? Eu fiz o primeiro podcast de Frieren antes do anime, baseado no mangá. E eu vou continuar falando de Frieren aqui neste episódio. Não sei quando eu vou voltar a falar depois dele. Mas nesse episódio vai ser também a partir do mangá. É até curioso esse recorte aqui, porque o primeiro episódio que eu fiz do Frieren foi meio que na sorte. Eu chutei que seria um bom momento para terminar a temporada, dependendo do número de episódios. Eu cheguei num ponto em que tem um personagem que se despede, e eu vi ali na lista de arcos que tinha um exame de mago de primeira classe. Falei, pô, talvez ele termine numa despedida para ser emocionante, e depois já abra a segunda temporada com um bagulho que vai ser o exame de primeira classe e tudo mais. Eu errei, e no fim das contas o anime foi até o final do arco do exame de mago de primeira classe. E acabou que eu não falei desse arco no podcast anterior, e agora acabou o anime há muito pouco tempo. Tô gravando esse podcast uma, duas semanas, eu acho, depois do fim dessa primeira temporada do anime. Então agora eu vou completar o anime, só que mais uma vez falando do mangá. Então é os volumes mais ou menos do 4 ao 7, capítulo 37 ao 60. É pouca coisa, é bem curto, no fim das contas. No primeiro episódio do podcast, vocês devem, caso você lembre, caso você tenha escutado, eu fui muito elogioso a Frieren. Eu gostei muito da minha leitura do mangá, fiquei muito encantado por ele. Eu gosto muito de mergulhar na atmosfera de Frieren. Eles estão andando, e aí tem aquelas páginas em que eles não têm nenhum balão de fala, então eles estão só fazendo coisas, e você sente o tempo passar, e é sempre importante a sensação do tempo passando. Cada coisa que eles fazem demora uma semana numa cidadezinha. E aí você lembra da jornada com o Himmel, várias vezes, inclusive. Eu gosto demais, por exemplo, do fato de que é introduzido um novo personagem no fim do trecho que eu falei no episódio passado. E ele vai embora, mais uma vez, dentro dessa ideia da efemeridade do tempo e da efemeridade das relações. Eles conheceram esse cara, e não é porque eles conheceram esse cara que o mangá precisa continuar com ele, porque agora formou uma party de 4 personagens, assim como era a party antiga da Frieren. O cara tem outros objetivos, ele vai embora, e tem despedida, e é muito bonito, é tudo muito bonito. Os temas e a maneira como o mangá é contado, e a narrativa dele reflete os temas que ele levanta, é muito interessante, muito bonito, muito bem feito, muito bem pensado, muito bem estudado. Eu gostei pra caramba de Frieren na minha primeira leitura. Eu assisti boa parte do anime de Frieren, inclusive em live eu assisti. Eu acabei esquecendo de terminar porque eu tava fazendo live, só que as lives estavam destruindo meu tempo e minha energia. Então eu parei com as lives. Como eu parei com as lives? Eu parei completamente de assistir anime. Eu acabo só assistindo e lendo o que é funcional. Não consigo reservar um tempo pra fazer as coisas apenas por prazer. Então eu não assisti mais nenhum anime. Eu larguei todos os animes que eu tava vendo em live no meio. O último episódio que eu assisti do anime do Frieren é depois da primeira fase do exame. Que tem lá um episódio que tem um passeiozinho e tudo mais. Foi uma das últimas coisas que eu vi quando eu retomei a leitura do mangá agora. A segunda parte do exame, que tem aquela dungeon, tudo isso é novo pra mim. Eu não vi isso no anime. Então é meio esquisito de falar dele agora, muito por conta dessa distância, desse tempo assistindo o anime e a impressão diferente que se tem. Assim, o anime é uma baita adaptação, mas ele dá um jeito em certas outras coisas, e que eu acho que algumas das coisas que eu vou falar aqui do mangá, talvez vocês que só sejam do anime não sintam e falam, não faz muito sentido isso pra mim, a sensação não tem nada a ver, porque é uma experiência completamente diferente, mas principalmente por causa desse recorte. Esse recorte é um recorte estranho, porque, vamos lá, eu tenho uma reputação a zelar. A minha reputação é a pior possível, é a reputação mais idiota possível. É a reputação que faz com que muitos dos, digamos, para usar um termo idiota, otaku médio, digamos assim, muito otaku médio não consegue ligar para o que eu falo, porque não tem nada a ver o tipo de experiência que eu tenho, o tipo de coisa que eu levanto. É um grande foda-se, sabe? É um grande foda-se. Eu vi um meme que eu achei muito engraçado e eu tenho muito medo de ser esse tipo de pessoa. É um cara apontando para um homem hot dog e falando, dá uma olhada nessa merda aqui. E o homem hot dog tá escrito a coisa mais da hora do mundo. E eu fico às vezes com medo de ter uma coisa que é muito divertida pra todo mundo e eu ser o cara que aparece e fala, na verdade é uma merda. Porque eu tenho essa reputação de, às vezes as pessoas acham que eu tô só querendo ser diferentão. Então, quando você pega Frieren, que é um mangá e um anime cujo forte é esse mergulho nesse mundo, mas é um mergulho diferente. Não é luta, não é tensão, é você mergulhar nesse mundo e relaxar e se deixar ser levado e mergulhar nessas relações, na beleza dessas relações. E aí tem um arco de torneio no meio do negócio. Eu juro pra vocês, eu olhei pra esse arco de torneio e pensei, pera, isso é estranho pra cacete, mas deixa eu dar uns 3 passos pra trás e entender a proposta aqui. Agora, depois de assistir, depois de parar de assistir o anime, retomar o mangá, deixa eu dar uns 3 passos pra trás. Porque, a opinião, este arco de torneio em Frieren é muito esquisito existir, é meio que uma opinião meio óbvia. E eu tento não ter opiniões óbvias, eu tento, pelo menos, fazer o exercício de ir um pouco pra fora e ver a coisa por um outro ângulo. Eu tentei entender por que caralhos este arco existe da maneira como ele existe. Porque tem muita coisa interessante nesse arco quando você olha pro todo, quando você olha o big picture, o panorama geral desse arco e o que ele alcança no final, a recompensa final desse negócio, lá no fim da última etapa. Quando você pensa no todo, você pensa, porra, peraí, tem coisa interessante aqui, inclusive. Porque o que é esse exame de primeira classe? Eu não sei se eu preciso explicar, né? Porque Frieren é bastante popular e talvez a essa altura quem tá aqui ouvindo o podcast já tá ouvindo não pra conhecer Frieren, mas já conhece e só quer conferir a minha opinião. Então é um tipo de experiência diferente. Mas de qualquer forma, tem uma coisa que é muito engraçada. Eu vi um TikTok, olha só a minha vida. É um TikTok de uma pessoa da Alemanha falando, quando você fala alemão, a experiência de ver Frieren é muito engraçada, porque todo personagem tem o nome mais óbvio possível. Então, a cidade de Oysast, eu acho que essa é a pronúncia. Gil, coloca aqui a voz do Google.
Oysast.
Essa cidade é o nome em alemão para extremo ou extremamente. Então, é tipo longínquo. É uma cidade chamada Longe. A Frieren é fria. O nome dela é literalmente fria. Stark, eu acho que é forte. Eu dei risada quando eu parei pra pensar nisso e eu lembrei que tem a elfa, que eu esqueci o nome dela, eu não sei como é que pronuncia, Ciri, sei lá. E ela tem o primeiro discípulo dela. O primeiro discípulo dela é Lernen. Lernen é literalmente aprender em alemão. Então, tipo, o nome do primeiro aprendiz dela é aprendiz, sabe? É muito engraçado. Mas enfim, eles chegam em Oysast, não sei como pronunciar direito.
Oysast.
Uma cidade quase na beirada do extremo norte. Eles estão querendo subir para o norte. Essa cidade é uma cidade que barra. Você precisa ter uma certificação de primeira classe para poder passar, porque é muito perigoso o norte. E é isso, aumentou a atividade de demônios do norte e eles precisam dessa certificação. E o exame é dividido em 3 fases. Tem a primeira fase que eles têm que pegar um pássaro dentro de uma redoma mágica que impede qualquer coisa de entrar ou sair. Depois eles precisam explorar uma dungeon, e essa dungeon tem um monstro que cria doppelgangers de todo mundo que entra lá. Ou seja, tem um doppelganger da Frieren lá no meio. E a última fase é uma fase meio surpresa. Essa é a ideia do negócio. Tem um capítulo. Um capítulo não, inclusive. Uma cena que eu acho muito interessante e particularmente tocante. Que é a cena do restaurante entre a primeira e a segunda fase. A Frieren e a Fern já passaram, outros personagens também que eles conhecem lá no meio do arco, e eles vão passear. É a última coisa que eu vi, inclusive, do anime. Eles vão passear e eles vão para um restaurante, e a Frieren fala que tem um restaurante que ela comeu muito tempo atrás com... como sempre. Caralho, é foda isso, porque nesse meio tempo da minha leitura até esse podcast, eu meio que já fui contaminado por memes de Frieren. E às vezes Frieren parece uma paródia de si mesmo. Porque esse bagulho, desse padrão, de toda hora, eles vão pra um lugar, acontece alguma coisa, a Frieren já esteve lá com o Rimmel, e ela tem um flashback do Rimmel, e o flashback é sempre o Rimmel com muito tesão, não conseguindo fazer nada, e aí não dá em nada porque a Frieren é fria, e não dá nenhuma abertura pro homem, e o homem não sabe se aproximar. Eu entendo o Rimmel, eu sou exatamente igual ao Rimmel, eu só sou casado porque foi a Ana que me chamou pra sair. Eu devo ter falado isso no outro episódio também, mas o tempo é um ciclo. Enfim. Então, é muito engraçado esses memes do padrão. E às vezes Frieren parece uma paródia de si mesmo. Nesse meio tempo entre a primeira e a segunda fase, por exemplo, duas meninas que fizeram o teste junto com a Frieren dão uma cesta de doces pra ela. E aí ela lembra do Rimmel também dando um presente pra alguém, um negócio assim. E às vezes a chamada pro flashback é muito tocante e relevante. Às vezes parece que só precisa ter por obrigação contratual. Essa cena pra mim é muito paródia de si mesmo. Mas enfim, no restaurante, uma outra cena, eles vão pra esse restaurante e eles ficam falando, porra, mas você foi pra esse restaurante 80 anos atrás, não tem nenhuma garantia de que o restaurante exista ainda. O próprio Denkel, um outro cara que luta com a Frieren na primeira fase, também vai naquele restaurante porque ele também lembra de muito tempo atrás, mas não sabe se o restaurante existe ainda ou não. E aí tem um flashback, obviamente, com o Rimmel, obviamente, que eles recuperaram a faca do chefe daquele restaurante. Uma faca toda coisada, toda cheia de adereços e tudo mais. E o cara fala que ele quer deixar a marca dele pra sempre. Então ele vai fazer com que o gosto, o sabor da comida daquele restaurante seja sempre o mesmo para todo sempre. Porque é um sabor magnífico e tal. Vocês nunca vão experimentar nada igual, então vai ser a minha marca pro futuro. E a Frieren fala, então, mas todo mundo fala isso. Todo lugar que eu já visitei e já comi, eles falam que é uma tradição e nunca vai mudar. E eu volto muitos anos depois e o gosto mudou. Porque, obviamente, ela tem 1000 anos de idade, por aí, né? Então, ela pode fazer essa conferência a cada 100, 150 anos, né? E aí, ela foi comer no restaurante agora com a Fern e o Stark. E o gosto mudou. Só que ela fala, mas ainda bem que mudou, porque agora tá até mais gostoso. E quando você para pra pensar nisso, é meio que o tema de Frieren, Jornada para o Além, encapsulado, né? Tem essa questão da efemeridade do tempo. O tempo não para, o tempo tá sempre andando pra frente. Não importa o quanto você ache que as coisas vão se manter as mesmas pra sempre, não importa o quanto você faça um esforço pra manter as coisas iguais, as coisas vão mudar. A Frieren nessa cena fala, vocês sempre falam isso, mas sempre chega um novo cozinheiro e tenta deixar a marca dele, e aí o gosto muda. E ela não gosta, no flashback, no passado, ela não gosta disso. Ela não gosta do fato de que sempre alguém vai querer deixar a sua marca e as coisas vão mudar, sendo que vocês estão dizendo que vão se manter as mesmas para sempre. Só que é isso que faz a vida andar para frente, é isso que faz a vida evoluir. São as pessoas e os pequenos atos que se acumulam e vão deixando as suas marcas no tempo e vão criando uma bola de neve de causa e consequência e vão fazer com que as coisas mudem lá na frente, por várias situações diferentes. As coisas podem mudar para o bem ou podem mudar para o mal. A gente está agora, eu estou gravando esse podcast aqui em época de Páscoa. Uma das grandes discussões é qualidade do chocolate, por exemplo, para ficar em comida. O chocolate está ficando cada vez pior por conta de uma série de consequências que, infelizmente, quando você sai da mensagem bonita do mangá e vai para o mundo real, a tendência das coisas é sempre piorar, porque a tendência das coisas é sempre estar a favor do lucro, e o lucro não tem nada a ver com qualidade, né? Mas não é essa a nossa discussão aqui. Dentro da discussão, se a gente tentar ignorar um pouco a inevitabilidade da entropia do capitalismo no mundo real, É bonito você pensar em como a gente deixa a nossa marca no mundo. E a nossa marca no mundo faz com que o mundo mude inevitavelmente. O fato de nós estarmos vivos, o fato de nós conhecermos uns aos outros, de nos relacionarmos uns com os outros, faz com que inevitavelmente as coisas mudem. E a mudança, muitas vezes, pode ser uma coisa boa, se você souber abraçar essa mudança. E nós deixamos a nossa marca em outras pessoas, nós mudamos as pessoas. Nós somos mudados por outras pessoas e nós mudamos outras pessoas. Então essa cena, tão rapidamente, tão economicamente, falou tanta coisa. E isso ecoa muito no tema central desse arco. Porque esse arco é muito sobre essa mudança inevitável do tempo em relação, no mundo fantástico de Frieren, à magia, o acesso à magia, às novas gerações, etc, etc. É uma sensação muito estranha, assim, até quando você para pensar mesmo. Eu sou uma pessoa, não sei se você que está ouvindo curte esse tipo de coisa, mas eu gosto, por exemplo, de ver coisas sobre o espaço. Eu não entendo direito das coisas, mas eu gosto muito de sensação de escala, de pensar na magnitude do infinito do espaço e pensar que o nosso Sol é muito maior do que qualquer planeta do Sistema Solar, mas é minúsculo perto de outros sóis, de outras galáxias, de outros sistemas solares. De pensar em planetas longínquos que têm condição de vida, né? Que existe uma possibilidade de ter algum nível de vida, bacteriana que seja, em outros planetas, porque é possível que outros planetas se encaixem nos mesmos critérios do planeta Terra, né? Porque o planeta Terra está ali num sweet spot, não muito perto, mas não muito longe do Sol, então tem uma temperatura que permite a existência de água e, pelo menos na nossa concepção de vida, a água é muito necessária para a existência de vida. Então essa sensação de escala eu acho muito incrível, sabe? E eu também gosto dessa coisa do tempo e da nossa relação com o tempo. Eu gosto muito de ficar lendo e assistindo coisas sobre dinossauros ou sobre paleontologia no geral, para pensar na evolução das espécies. Eu sou fascinado na evolução da baleia, por exemplo, de você acompanhar as diferentes espécies ao longo de milhões e milhões e milhões de anos que foram mudando e parece um cachorro que vai para a água e vai alongando o focinho e perdendo a pata. Eu acho foda. E pensar na escala do tempo, né? Em como a humanidade existe há pouquíssimo tempo no planeta. Eu acho isso muito incrível. E essas coisas são coisas que você tem, são experiências que você tem lendo Frieren. Quando você pensa, por exemplo, nessa elfa, a Ciri, que por capricho treinou a Flame e ela passa o arco inteiro falando que é uma coisa que eu treinei e não deu em nada, uma puta decepção. Só que a Flame, o fato de ela ter tomado essa atitude e treinado a Flame por capricho mudou completamente os rumos da humanidade desse mundo. Porque foi a Flame que deu início à geração de seres humanos aprendendo magia. E a Flame treinou a Frieren. E o fato de a Flame ter treinado a Frieren, a consequência, no fim das contas, foi a Frieren, junto do grupo do herói Himmel, vencer o rei demônio. Então são pequenas atitudes que mudaram completamente o mundo. Mas não só isso, também tem aquela coisa da escala um pouco menor dessas relações. Você tem, por exemplo, o fato de que tem um ciclo muito curioso da Frieren encorajar o Himmel e o Himmel encorajar a Frieren. Então é sempre muito martelado na nossa cabeça o quanto o Himmel mudou a vida da Frieren. Então o Himmel é o Himmel da Frieren. Só que a Frieren foi o Himmel do Himmel antes disso. E ela nem lembrava disso direito. E foi com a magia preferida da Flame. Foi essa paixão da Flame pela beleza da magia, de uma magia pequena, uma magia que só tem beleza, mas muito pouca praticidade, que é a magia de criar um campo de flores. É essa magia que fez a Frieren se encantar e essa magia que a Frieren usou para encorajar o Himmel quando o Himmel estava perdido no meio da floresta. E aí, depois disso, a Frieren vai ser o Himmel da Fern. Porque nesse arco, inclusive, a Fern, ela declara, né? Ela fala em voz alta por que ela segue nos passos da Frieren. Porque é uma coisa que não faz muito sentido. E a Fern não parece ter a ambição que os magos costumam ter. Só que ela gosta de seguir a Frieren. Por mais que tenha todos aqueles desentendimentos meio bobos, assim, da Frieren que não acorda cedo, etc, etc. Que dá aquela humanizada nessas relações entre os personagens. Mas ela segue a Frieren porque ela gosta de ver o sorriso da Frieren. Ela gosta de ver essa personagem achando um monte de treco numa dungeon e achando isso muito legal. E é só uns treco, não importa. Então tem muito essa coisa da funcionalidade versus a beleza apenas, a diversão. Talvez uma lição que eu, como crítico, devesse aprender, porque eu sou duramente criticado. Eu já fui algumas vezes criticado por conta de eu ser muito funcional, muito funcionalista, digamos. E eu sou. Eu não consigo não ser. Eu sou assim, é real. Enquanto a Frieren é uma personagem, por exemplo, que curte magia só porque é uma magia legal. Ela gosta da magia. A magia é legal. Olha que magia divertida. A magia que faz derreter roupa, porque é legal derreter roupa, é divertido, sabe? Mas isso também tem a ver com novas gerações. Passar essa coisa pra frente e ver as coisas mudarem. Porque uma das características desse arco é colocar a Frieren em contato com essa nova geração de magos. Então ela tem que fazer um grupinho com duas personagens lá, Lavine e Kane. Um negócio assim, né? Que são duas magas razoavelmente poderosas, mas são muito pouco experientes. Então ela tem que entrar em contato com esse pessoal e você começa a bater quais são as características que diferenciam a Frieren e a Fern desses outros personagens. Você começa a ver que a magia desses personagens é mais sofisticada, né? Começa a ver, por exemplo, que uma é mais especializada em magia de congelar água, a outra é especializada em magia de controlar água. Então elas são uma boa dupla juntas. E é uma coisa, quando você passou aí 4 ou 5 volumes só com a Frieren e a Fern usando magia que é tipo raio de luz, e você pensa que a magia desse mundo é genérica, não, a magia não é genérica. A magia dos tempos atuais é mais especializada. Tem o cara que usa poder de pedra, a outra que é especializada na magia de corte, a outra que é especializada na magia de teleporte. O cara do poder de pedra faz toda uma palestra sobre como a magia de defesa foi ficando cada vez mais complexa com o tempo e tudo mais. E essa magia hipercomplexa, ela é consequência da abertura do acesso de magia à humanidade, que passou gerações estudando, estudando e estudando a magia. A gente já viu isso naquela luta com aquele demônio Qual, ou Kval, não sei se seria Kval ou Qual. Porque a magia dele, a Zoltraq, foi completamente banalizada, né? A magia dos demônios foi estudada e banalizada completamente. Só que aí você percebe, ou pelo menos é assim que eu percebo esse processo, você percebe que quase voltou o ciclo. Porque a Fern, ela meio que simboliza uma próxima geração. Ela é muito talentosa, ela é muito poderosa, mas ela foi ensinada pela Frieren. Então o que ela faz é quase como se ela usasse apenas magias básicas, só que ultra refinadas. Ela faz a magia básica de defesa e a magia básica de ataque. Ela não precisa de mais do que isso, só que é um estágio ultra refinado disso. É quase como se a humanidade tivesse refratado a magia em várias outras cores e a Fern representa todos esses raios, todo esse arco-íris novamente voltando para um raio de luz só. Para uma cor só, para uma luz branca, que reuniu novamente todo esse prisma de cores e possibilidades da magia. Então é um ciclo. E tem muito a ideia trabalhada exaustivamente nesse arco da magia ser visualização. O que é uma ideia que eu acho muito da hora. Acho muito interessante a magia ser visualização. Então se você visualiza, você consegue. Tem um trecho que eu acho muito foda, que tem aquela Übel. Que inclusive em alemão é só tipo mal. Então veja bem, ela é do mal, hein? Ah, ela aparece, ela mata pessoas, ah! Frieren é muito engraçado nesse sentido. Mas a Übel, ela tem magia de corte. É uma magia ultra especializada em corte. E ela consegue cortar qualquer coisa que ela consiga visualizar. E é muito foda esses trechos de ponto de vista. Porque você tem um pessoal que olha para aquela... E eu esqueci o nome da personagem. Uma das examinadoras que tem um cabelão. E os caras visualizam e identificam a técnica. Falam, não, peraí. O cabelo dela, esse cabelo super volumoso e super longo, nos fios de cabelo tem camadas e mais camadas e mais camadas de encantamentos. O cabelo dela é carregadíssimo de magia. A gente não vai conseguir fazer porra nenhuma. É muito forte, é como se ela tivesse tipo 17 barreiras diferentes e 25 outras magias de ataque acionadas automaticamente. Não, fudeu. É o sistema de segurança intransponível. Só que para a Übel, você corta cabelo, não corta? Então eu posso cortar, caralho. Você não pega uma tesoura e corta cabelo? E você ajeita o cabelo, você vai no cabeleireiro e o cara corta? Não é tipo normal cortar cabelo? Minha magia é de corte, eu posso cortar o cabelo dela. Eu acho isso muito interessante. E eu fico imaginando, isso é uma especulação pessoal minha, né? Talvez, minha teoria, hein? That's just a theory. A Frieren theory. Que a Fern, ela meio que passou por muitas experiências positivas no que toca ao domínio dela da magia. Ela teve uma infância ruim, não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é, ela foi ensinada desde cedo que ela pode. Então ela vai lá e pode. Ela faz a magia que atravessa a montanha e faz um buraco na pedrona lá do outro lado. Ela pode. Então é muito difícil qualquer outra pessoa, além do fato de ela ser bastante blasé, né? E ela ter sido ensinada pela Frieren, e a Frieren é ultra poderosa, então o único ponto de referência que ela tem é a Frieren, então é difícil de ela se surpreender com outras coisas, ou de ela acreditar que ela não consegue, se ela teve tanta experiência muito prática. Ela vai lá e faz a magia de ataque e consegue, sabe? Foi assim com o Qual, por exemplo. Então ela é muito poderosa muito por conta disso, né? E é muito interessante a Frieren ser o boss final do arco. E ser uma coisa muito positiva para a Frieren, né? Porque é o doppelganger da Frieren dentro da dungeon. Essa parte eu acho bem legal. Eu curto muito quando eles chegam nesse estágio que tem a Frieren numa sala e fala, tá, que porra que a gente vai fazer aqui? Todo mundo olha pra isso e fala, eu não quero enfrentar. Eu não vou conseguir, ia ser muito complicado. O Denkel, por exemplo, tipo, não, nem fudendo. Eu vou perder. Só que a relação da Frieren com a Fern é tal que ela chega pra Fern e fala, você pode. E a Fern meio que fala, então beleza, então eu posso. E elas fazem todo um plano pra chegar num ponto, não, eu sei uma das suas fraquezas, a gente pode aproveitar essa fraqueza, eu curto esse momento da estratégia, e eu curto que esse é um momento em que a Frieren meio que supera, em certa escala, Frieren, o mangá, Frieren, Jornada para o Além, não tem muito uma escala de poder, então não tem muito como a gente medir se a Fern tem poder de luta mais de 8 mil, não é muito isso. Mas de certa forma, tanto na prática quanto simbolicamente, ela supera a Frieren nesse momento, ela vence a Frieren, porque ela pode, porque ela visualiza e ela pode. Então depois de todo esse arco, sobre essas novas gerações e sobre deixar uma marca, tem lá o discípulo da Ciri achando que nunca deixou uma marca nesse mundo e falando, pô, talvez a única marca que eu deixe seja matar a maga da party do herói Himmel. E ele vai lá e tenta matar a Frieren e não consegue. E aí a Frieren fala, não, você deixou uma marca no mundo. A Ciri lembra de todo mundo e lembra de você também. Você deixou uma marca na Ciri, que se recusa a aceitar que esses discípulos deixaram uma marca nela, mas eles deixaram. E ela deixou uma marca em muitas outras pessoas também. Esse learning é importantíssimo também para o desenvolvimento até da hierarquização e dos sistemas humanos de magia e tudo mais. Então você tem todo esse arco sobre, mais uma vez, o tempo e deixar uma marca no tempo, de quem deixa a marca em quem e como as pessoas deixam uma marca em nós. Sempre que as nossas vidas tocam outras vidas, nós somos mudados por esse contato. E você chega no final e você tem a Fern superando a Frieren. É um final muito interessante pro todo desse arco. É um final muito tocante e que faz muito sentido para tudo que Frieren quer dizer e para tudo que esse arco se propõe. Eu sempre falo isso e é uma das coisas que eu mais valorizo em histórias. Quando você vai contar uma história longa e mangás tendem a ser narrativas de forma longa, né? Então eu não sei quantos volumes que Frieren tá, mas você pega qualquer, tipo, One Piece da vida que tem cento e tantos volumes, e essas histórias têm temas centrais. Idealmente, o que você faz é pegar esse seu tema central e destrinchar ele, trabalhar ele de vários ângulos diferentes, de várias formas diferentes. Você ter diferentes momentos da história que vão atacar esse tema por um ângulo específico, em uma característica específica desse tema. Então, se em outros momentos esse mangá estava trabalhando essa ideia de diferentes noções de tempo, ou como a personagem da Frieren, por exemplo... Quantas vezes eu vou falar Frieren nesse podcast? Eu tô cansado de falar Frieren no podcast. É inevitável. Mas enfim, ela, a elfa, por ser elfa, ela tem um tempo de vida muito maior e ela sente o tempo de forma completamente diferente dos outros e ela não entende o quanto isso afeta ela e a gente vai percebendo com ela o quanto ela mudou ao longo do tempo. Só que quando você fala de tempo, você também fala de gerações e esse arco é muito especificamente sobre essa ideia de gerações e sobre o que muda e o que não muda. E como a mudança é inevitável, mas mesmo na mudança sempre tem uma característica do que era antes. Porque a mudança não é do zero, a mudança parte do ponto anterior. Então, inevitavelmente, tudo que existe hoje existe com base no que já foi antes. Então, esse arco tem esse tema muito específico. E isso é muito interessante. Quando você chega no final, você fala, ok, então é isso que esse arco quer dizer. Muito da hora. Mas por que um arco de torneio? Eu juro que eu tentei, amigos. Eu tentei pensar de maneira menos óbvia e eu acho que eu entendi o que esse arco quis falar, mas eu não consigo entender direito por que a escolha do método para esse arco foi um arco de torneio. Esse mangá simplesmente não sabe fazer um arco de torneio. Eu vou postular aqui essa minha coisa, essa minha opinião. Na minha opinião, Kanehito Yamada, o ou a mangaka de Frieren, não sabe fazer um shonen de luta. E é aí que eu fico pensando que, de repente, a experiência de quem só assistiu o anime seja completamente diferente da minha. Porque o anime, ele estende algumas coisas e, principalmente, ele tem a animação fantástica. Frieren é um desses animes, né, ou anime especificamente, que varia muito pouco. Tipo, um nível de qualidade muito constante, muito estável. De todos os... não lembro agora quantos episódios eu vi. 18? 20? Ele tem 28 até o final, eu devo ter visto tipo 20. Todos os cerca de 20 episódios que eu assisti, eu não lembro de um episódio mal feito. Tem episódios mais paradões, porque é a característica do negócio. Toda santa vez, às vezes são poucas, porque o material original não exige tanto. Mas sempre que o material original exige que tenha um sakuga de luta, o bagulho entrega. O pessoal tava até falando do sakuga de colocar blusa. E tem, acho que é o episódio que o Stark tem que substituir um príncipe que morreu, e aí tem um baile, e aí tem o Stark colocando a blusa, e fala, caralho, tá muito bem animado esse cara colocando a blusa. Os caras fazem sakuga de colocar a blusa, bicho. Então, quando tem luta, quando tem ação neste arco de torneio, o bagulho é bom, o bagulho é bem feito. Então, deve ser muito esquisito chegar no meu comentário e eu dizer que simplesmente não dá, não bate, o tom não bate. Tem várias coisas que para um arco de torneio, esse mangá devia ser melhor em fazer e ele não é bom. Uma das piores coisas que esse mangá faz nesse arco de torneio é apresentar novos personagens. Isso é uma coisa essencial para um arco de torneio num shonen de luta. Frieren é um shonen, veja bem, e ele resolveu fazer um arco de torneio, então ele mergulhou de cabeça em fazer um shonen de luta. É um shonen de luta à la Frieren? Sim, claro que é. Mas tem certas coisas que simplesmente você precisa que funcionem direito. Por exemplo, o que eu já estava falando, apresentar novos personagens. Eu acho muito esquisita a escolha de apresentar só a Ubel antes do arco. Só. Principalmente pelo fato de que a Ubel acaba sendo muito pouco importante. Talvez... ok, talvez a Ubel seja super importante mais pra frente em partes do mangá que eu não li. Então talvez seja essa visão de planejamento pra além desse arco. Tudo bem. Isoladamente, pensando no arco, você conhece a Ubel antes, ela é apresentada como uma ameaça, nunca se torna uma ameaça de verdade e fica meio de canto com a história de vez em quando cortando pra ela, aqui e ali. Os outros personagens você conhece ou naquele primeiro trecho onde tem aqueles anéis que fazem os trios, ou então já no meio do arco, como por exemplo o trio do Denkel. Isso não é tão problemático assim. O que eu acho mais problemático é algumas relações entre os personagens. Porque ele meio que vai tentando forçar a barra de algumas amizades, algumas duplinhas e tudo mais. E é difícil de você ligar pra esses caras. Porque, tipo, a gente conhece primeiro a Frieren na história, depois a gente conhece a Fern que a gente conhece através do Reiter e o Stark que a gente conhece através do Eisen. Então, os personagens, por conceito, eles são rimas temáticas. Eles são novas versões de outras coisas que a Frieren já viveu antes. Eles fazem sentido temático. E a relação deles a gente vai sentindo e curtindo ao longo de muito tempo. A base dessa história é a relação desses três. Aí, a gente é obrigado a passar um tempo da Frieren com duas personagens muito sem graça. Uma forçação de barra de comédia muito meia boca da Lavine e da Cane. Aí você tem o trio da Fern e eu ficava muito curioso para essa relação desse trio. Só que é estranho porque a conclusão do arco todo mostra que esse é um arco mais da Fern do que da Frieren. Então eu gostaria que isso ficasse mais claro lá do começo. Eu preferiria que a gente estivesse acompanhando como ponto de vista do arco a Fern. Só que claro que as histórias mais interessantes foram criadas para a Frieren. Só que é foda porque a Frieren, ela é colocada junto com duas meninas, que as duas meninas têm um conflito entre elas, mas é aquele tipo de conflito que você sabe que nasce de amor. Nasce de uma amizade que elas não conseguem lidar muito bem. A Frieren não tem nenhum conflito com esses personagens. Então já é um trio muito fraco pra mim. Não é uma relação que nasce de conflito. Elas são colocadas juntas e a Frieren tem que meio que aturar essas meninas por um tempo. Aturar, palavras minhas, não é o exato, é mais ou menos o tom pra Frieren. E depois ela já rapidamente já consegue criar uma relação um pouco melhor com as duas. O trio da Fern me parece dramaticamente muito mais interessante. Que você tem a Fern, que é completamente blasé, a Ubel, que é supostamente do mal, e o outro cara, aí é foda, né? Porque o tom de Frieren, do mangá Frieren, Jornada para o Além, é muito blasé pra muita coisa. Então tem uma tendência a criar personagens blasé. O outro cara, que eu esqueci o nome, mas eu acho que é Land, sei lá, ele também é blasé. Mas a Ubel poderia ser um elemento de caos. Essa semente desse elemento de caos acaba sendo aproveitado pelo resto do arco da Ubel com esse outro cara aparecendo de vez em quando com a história cortando para eles e eles numa espécie de amizade que eu nunca entendo muito bem. E é foda porque muitos desses diálogos, assim, Frieren não costumava ser tão expositivo. E esse arco quase força vários dos personagens a serem metralhadoras de exposição, porque eles acabaram de aparecer e eles precisam ficar se explicando o tempo todo. Então esse é um problema que essa estrutura desse arco cria. Eles acabam tendo que ficar o tempo todo se expondo e se explicando como personagem. Uma das meninas, eu acho que é a Cane, ela tem um balão que ela diz: às vezes eu congelo por ser surpreendentemente covarde. Que texto é esse? Sabe, que tipo de ser humano fala assim? Isso acontece porque essa personagem acabou de ser apresentada e você precisa gostar dela muito rapidamente. Esse tom blasé de tudo do mangá do Frieren, ele não só causa essa coisa estranha da maior parte dos personagens desse arco, porque ele criou, né, esse mangá criou um hall de novos personagens. Tem a Ubel, tem o Denkel, tem o Land, tem a Cane, tem a Lavine. Tem o cara do grupo do Denkel que faz negócio de terra. Tem algumas coisas que ficam fofinhas, tipo o Denkel e a menina do teleporte que acabam criando uma relação de vô e neta automaticamente. Isso vira uma piada recorrente, tipo, caralho, mas tá tratando ela como neta, tá tratando ele como vô? Que porra é essa? É legal, essa é uma piada que eu gosto. Mas muitos desses personagens são blasé. O cara de terra é blasé. O cara de oclinhos é blasé. Tem uma outra personagem que é uma maga que tem cabelo longo, que depois usa magia de cura, que eu não lembro o nome, também é blasé a maior parte do tempo. A examinadora de cabelo longo é blasé. O outro examinador da primeira fase também é blasé. Então, o tom desse mangá funciona muito bem para muitas coisas e funciona muito bem 90% do tempo. E até onde me consta, até onde me contaram, depois desse arco, Frieren meio que volta a ser o que era por um bom tempo. Ele só andando e tramas episódicas, a cada capítulo eles fazem alguma questzinha e aí tem um flashback do Himmel, e, enfim. Então até onde eu sei ele volta a ser o que era e isso vai voltar a funcionar muito bem. Mas nesse arco você precisava de um pouco mais de dinamismo. Você precisava de personagens como a Ubel e aquele cara de sobretudo, que ele é o líder das tropas antidemônio, um bagulho assim. Eu esqueci o nome desse cara também. Eles são personagens com um pouco mais de dinamismo, que causam um pouco mais de conflito. E aí eles vão colocar e colocam a Ubel contra esse cara. E meio que fica por aí, eu acho. O arco não se aproveita muito bem de conflitos entre os personagens, porque não é isso que esse arco quer fazer. Mas eu realmente acho que se é pra você fazer esse tipo de arco, você precisava desses conflitos. Acaba que esse é, tem que ser reconhecido, não tem o que fazer. Alguém vai mandar um e-mail falando, não, Kitsune, mas esse é um arco de torneio. Mas é um arco de torneio de Frieren, a Jornada para o Além. É no estilo próprio. E sim, é no estilo próprio. O que eu estou dizendo é que nesse estilo próprio, não encaixa muito bem e fica esquisito. Por exemplo, tem uma cena que é muito doida pra mim, que é o flashback da Ubel, de quando ela foi reprovada no exame da primeira vez. A apresentação do conceito é muito foda. O conceito de ela tem uma... Eu já comentei, ela tem uma magia de corte e ela visualiza coisas, e se ela visualizou que uma coisa é fácil de ser cortada, ela corta. Tinha um cara que tinha um dos examinadores, ele tinha um manto que tinha tantas magias nele, tantos encantamentos nele quanto o cabelo da examinadora lá. E era só, usa uma magia pra fazer eu me deslocar, pra dar um passo pra trás. Esse meu manto é intransponível, é imovível, não tem como vocês fazerem nada. Se você conseguir, você passou. E ela foi lá e cortou o cara no meio. Por quê? Porque é pano, é tecido. As irmãs dela cortavam um tecido, ela já viu, você pega uma tesoura e faz... É até legal esse negócio, tipo, quando você pega a tesoura e pega num tecido, não sei se vocês já fizeram, eu já fiz algumas vezes, com papel dá também. Você deixa a tesoura meio aberta e faz... Sabe? Puta, é uma delícia. Quando ela falou esse raciocínio, eu visualizei na hora, caralho, realmente é uma delícia você passar a tesoura assim, sabe? Então isso é muito da hora. Mas ela cortou um cara no meio, né? Tudo bem, essa é a personagem do mal. Essa, inclusive, é uma das únicas coisas do mal que ela faz. Só que o mangá não liga muito pra isso, né? Isso é menos um flashback de como a Ubel é do mal e mais um flashback pra explicar o conceito de ela conseguir visualizar, cortar o que ela quiser. E por isso ela é muito forte, por isso o match daquela parte dos Doppelgangers é um match ruim pra examinadora. Essa é a ideia. E aí a história de como ela cortou uma pessoa ao meio, ninguém meio que sente, porque o personagem foi criado apenas para ser morto. Então a gente não sente muito. E ninguém que tá contando a história sente muito. Não é uma história de horror de uma pessoa partida ao meio. Porque tudo é meio blasé. É meio estranho, assim. Um dos maiores problemas, por exemplo, dessa parte de torneio é que tem lutas. E, pra quem só assistiu o anime, não vai sentir isso. Mas no mangá, o desenhista, a desenhista, sei lá como é que é o nome, Tsukasa Abe, tem uma mania muito grande de desenhar os personagens eretos. Eles estão retos, estão parados em pé. É quase como se fosse um tabuleiro e os personagens fossem pininhos. Então ela só posicionou os pininhos dos personagens. Eles estão em pé com o braço pra baixo, assim. São só os modelos 3D do boneco sem nenhuma animação. Não tá nem em pose de T. Não é nem T-pose. É só com o braço pra baixo, assim. É o modelo sem animar. Então você tem muitos momentos em que parece que deveria ter uma tensão, deveria ter uma ameaça, e os personagens estão meio que parados olhando, assim. É estranho, não tem nenhum dinamismo. A ação de Frieren neste trecho, não sei se muda pra frente, mas nesse trecho, a ação de Frieren não tem nenhum dinamismo. É muito estranho. E tudo falta urgência. Principalmente, pra mim pelo menos, o arco todo, como conceito, fica muito estranho, porque Frieren não tem urgência em nada. Por conceito, por princípio, uma das melhores características de Frieren, inclusive, é que não tem urgência. Ele tem conflitos, mas são conflitos de ideia, conflitos de sentimento. São conflitos grandiosos de filosofia, digamos assim. Mas o mundo não tem conflito direito. Claro, a gente sabe porque os personagens falam. Mas Frieren, o mangá, ele tem uma dificuldade muito grande de realmente dramatizar, enfatizar e deixar transparecer a urgência de certas situações. Até porque a gente começa a história com eles vencendo o chefão final. Essa é, por conceito, a história de depois de eles vencerem o chefão final. E aí sempre me parece meio esquisita, sempre uma sensação esquisita pra mim, que eu não consigo entender muito bem o que eu tenho que sentir, porque eles já venceram o rei demônio, mas tem demônios por aí. E essa coisa fica meio que num limbo de se isso é uma grande ameaça imediata ou não. Porque nunca parece uma ameaça imediata. Nem nos flashbacks, né? Os flashbacks têm sempre, tipo, neste trecho, o Himmel sempre fala que ele quer viver aventuras e ajudar as pessoas, e ele acredita que essa vida vai levar ele a vencer o rei demônio no final. Então, às vezes, dá uma sensação de que o rei demônio não tá fazendo nada, né? Se ele pode se dar ao luxo de andar por aí, fazer boas ações, de ajudar a velhinha a atravessar o farol e fazer compras e colher maçãs no pomar, e ele acha que, inevitavelmente, alguma hora ele vai matar o rei demônio, e foi isso que aconteceu, parece que o rei demônio não estava fazendo efetivamente nada. Não era um reinado de terror. Era um reinado de terror? Não sei. De qualquer forma, é citado que houve um reinado de terror. E esses são tempos de paz. Então, quando eles têm que passar para os territórios do norte e precisam desse exame, e é um exame que é tão rígido que não tem problema matar pessoas. O primeiro examinador, é uma coisa mais particular dele, mas o primeiro examinador fala que se alguém morrer no processo, como pessoas morrem no processo, tem aí pelo menos umas 3 ou 4 mortes que a gente vê de figurantes, né? Mas a gente vê que tem mortes. É normal, porque se a pessoa não sobreviveu a isso, ela não sobreviveria no norte, não sobreviveria nos territórios. É por isso que existe o teste, para filtrar as pessoas que podem passar lá para cima. Só que o mangá nunca passa a sensação de urgência e de perigo para nada. Pega, por exemplo, naquela luta contra o Qual, que eu já citei 2 vezes nesse podcast. É uma luta que eles chegam, eles sabem, ah, daqui a pouco o selo vai sair, né? Vamos esperar aqui. Aí o selo sai, o Qual acorda e fica parado conversando no lugar. E eles dão ataques parados, estacionados, onde eles estão. E as duas vêm sem ele. E todas as lutas do mangá sempre parecem essa coisa que eles estão estacionados e trocando. É um RPG de turno, né? É como se estivessem num RPG de turno. E o RPG de turno, que eu amo de paixão e sou muito a favor, ele funciona no videogame, né? Então eu não consigo entender a urgência para a existência desse teste, sabe? A Fern não quer as outras coisas da categoria de primeira classe. Os magos de primeira classe têm privilégios, têm status, têm dinheiro, têm o cacete a quatro. Não é para isso que ela quer. Ela quer apenas para passar lá para cima. Então eu fico sem entender o porquê. Eu não sei por que esse arco foi feito como um arco de torneio. Que ele podia ser um monte de coisa. Essa coisa bonita que eu falei dos temas, que eu acho foda, acho incrível, que esse arco termina dizendo, ele constrói uma longa narrativa para chegar num ponto final e dizer as coisas que ele tem para dizer, dá para dizer isso de várias outras formas que não são um torneio. A estrutura de torneio é esquisita demais. Para mim, a escolha da estrutura de torneio é esquisita demais e ela enfatiza coisas que não precisavam ser enfatizadas nesse mangá. Enfatiza defeitos que a gente nem pensaria que são defeitos. Se não tivesse isso aqui, eu nem ia estar incomodado da falta de urgência. Mas esse arco necessita de urgência. E o tipo de narrativa desse mangaká, dessa dupla de mangakás, não é boa para a sensação de urgência. Por isso, por exemplo, que eu gosto do final. O final não só temático, mas a escolha do final de ser só a elfa escolher. Não, eu vou saber. Eu vou bater o olho, eu vou saber. E eu acho que isso faz muito sentido, tanto para a personagem quanto para o mangá. Para o clima do mangá faz muito sentido. E para a personalidade daquela personagem que a gente foi conhecendo ao longo de todo o arco, porra, sim, é isso que ela faria. Então é perfeito. É perfeito. É até legal que ela não passa a Frieren, é engraçado isso. Então eu gosto do final, acho que o final é ótimo. O final faz muito sentido. Talvez esse arco todo poderia, de outras maneiras, chegar nesse ponto e ter esse ponto. O teste é essa elfa batendo o olho em você. Não é, ah, porque tem a etapa 1, etapa 2, não sei o quê, grupos, ah, sabe? Não. Então, é meio foda pra mim, porque eu gosto tanto de Frieren, eu acho o mangá tão legal de ler, tão gostoso de ler, e eu sou obrigado a fazer um podcast negativo de um negócio que é muito bom. Mas é um podcast negativo por conta do meu erro de recorte, né? Eu fiz esse recorte específico desse arco. Se eu tivesse feito de tudo que embarcou a temporada, porque eu fiz antes, né? O outro podcast foi antes da temporada, não sabia onde ia parar. Eu achei que ia parar naquele ponto. Chutei errado. Se eu tivesse feito no todo, esse arco no final seria tipo, ah, tem essa coisa aqui, esse final é estranho, mas tipo, no todo a experiência é ótima, sei lá. Mas recortando só o arco, você fica, porra, coisa esquisita, né? Essa minha opinião é a opinião mais óbvia possível. A opinião norme. Eu não sei também, será que essa é a opinião norme? Ou será que o proverbial otaku médio não chega no arco do torneio e fala, pô, agora que ficou bom. Antes tava chatão, mas agora ficou legal. Não sei, né? Realmente não sei. Eu tô velho, muitos fios brancos na minha barba, então eu tenho a capacidade de me conectar apenas com um jovem, o meu filho de 8 anos de idade. O resto, nesse meio tempo, dos 8 aos 35, eu não faço ideia de como pensam as pessoas mais. Então fica um pouco difícil de medir. Mas enfim, arco conceitualmente esquisito com um ponto final fantástico. É isso, esse é o arco. Para os comentários do Kitsune da semana passada, que foi sobre Sandland. Poucas pessoas, isso é curioso, né? Às vezes tem uns episódios que são assim. As pessoas comentam uma coisa muito específica e não comentam a obra ou a minha opinião sobre a obra. Então, nesse, por exemplo, um comentário muito recorrente foi sobre o ponto específico que eu levantei de eu não me lembrar do Toriyama ser abertamente político. E teve muitas pessoas, principalmente me recomendando pra ver o vídeo do Ilha Kaiju que tem sobre isso. Eu não vi ainda, tá? Eu vou ver outra hora. Mas todo mundo já me explicou que eu fui burro. Então tem um comentário aqui, por exemplo, do KR Ryuki no Discord dos nossos apoiadores falando isso, por exemplo. Falando sobre o negócio do anime, que ó, o anime do Star Plus, o primeiro episódio, que no caso é o episódio 8, eu não sei se é o 8 ou o 7, o pós-filme, né? Porque é aquilo. O filme que saiu lá no Japão foi desmembrado em 6 ou 7 episódios, que cobre do começo, meio e fim a adaptação do mangá que eu comentei. Aí, a partir desse ponto, o anime continua a história. Ele fala aqui, ó, que ele já dá indícios de que será uma expansão do lore. Vale lembrar que possivelmente o Toriyama esteja envolvido, já que o anime estava anunciado bem antes do falecimento, né? Aparentemente tem muito de roteiro ou ideias de roteiro do Toriyama para essa parte. Então, alguma hora eu assisto, alguma hora eu assisto. Tem aqui o Bruno Nakahara, que fez comentários gigantescos sobre tudo isso que eu falei, não é de Sandland, é sobre Dragon Ball, no fim das contas. E sobre o vídeo do Ilha Kaiju, que é um conteúdo melhor do que tudo que eu já fiz durante 13 anos de internet. Eu sei, gente. Eu sei que eu não preciso fazer mais nada. Eu continuo fazendo por teimosia e pra pagar as contas. Tô ligado que tem outras pessoas que fazem melhor. Vamos lá. Ele fala aqui que o Red Ribbon, por exemplo, tem inspirações, por exemplo, nos Khmer Vermelhos do Camboja, que tem todo aquele papo do Frieza, que recentemente teve uma entrevista do Toriyama falando que sim, foi inspirado em especuladores imobiliários, né? O Toriyama que falou numa entrevista que ele acha que especulador imobiliário é o pior tipo de pessoa, e o Japão nos anos 90 sofria bastante com especulação imobiliária. Então, se você pensar que é um cara que predatoriamente sai por aí dominando planetas, é, faz sentido, né? E também faz alusões óbvias a imperialismo, colonialismo, genocídio étnico, etc. O Frieza é basicamente um imperador, líder de um exército militar que esteriliza planetas para vendê-los para outros povos por um bom preço, além de escravizar outras raças menos poderosas, o Saiyajin sendo o exemplo mais óbvio. E aí chega no planeta Namek com a intenção de explorar os recursos naturais daquele planeta, que são as esferas do dragão. E para isso ele comete um genocídio com os nativos. Inclusive os Namekuseijin são bastante associados com os africanos pelos fãs. Todo o arco do personagem do Piccolo nessa saga de se sentir ligado a Namekusei, mas escolhendo ficar na Terra, me lembra muito relatos que eu já li de pessoas negras que são brasileiras, americanas ou de qualquer outro país, que foram visitar a África, sentiram uma conexão com o continente devido à ancestralidade, mas ao mesmo tempo se sentem alienadas por virem de uma cultura e vivência totalmente diferentes. Ó, mas os outros arcos do DB não têm muito comentário social. É um mangá com temas e com coisas a dizer, mas aí é menos crítica social foda e mais temas narrativos. O meu negócio com isso, e aí eu tenho que ler de novo e tudo mais, é que o meu comentário é, não é que não dá pra fazer leituras assim em Dragon Ball. É que Sandland é muito mais abertamente, diretamente político. Porque essa inspiração em especuladores imobiliários é um negócio de revelação recente de entrevista, sabe? Tipo, caralho, agora que ele falou, porra, faz sentido. Mas não é uma coisa... Mesmo esse negócio de colonialismo e tudo mais, eu fico pensando que isso é um negócio que você faz uma leitura imediata ou dentro da experiência de assistir Dragon Ball, Dragon Ball Z, etc., ler Dragon Ball, Dragon Ball Z, não é uma coisa que você vê como um plano de vilão do mal. Vilão do mal de ficção científica e fantasia e aventura. E aí você pode fazer essa leitura. Fala, porra, mas ele é um cara que vai de planeta em planeta cometendo genocídios étnicos pra dominar planetas. Porra, é muito colonização. Dá pra entender essa diferença que eu faço? Pode ser uma diferença idiota também, é uma diferença insignificante. Eu também não tô dizendo que essa diferença é importante, que é vital para a nossa interpretação. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu acho que existe uma diferença. E eu acho que Sandland é mais abertamente e diretamente, tipo, se aponta e fala, porra, é isso que ele tá fazendo. E eu acho que normalmente Dragon Ball e o Toriyama se refreava um pouco de ser tão abertamente temático sobre alguma coisa desse tipo. Mas isso é uma leitura da minha cabeça, de quem faz tempo que não lê atentamente Dragon Ball. Então, mais uma vez, o podcast foi sobre Sandland, não foi sobre Dragon Ball. Então, fiquem aí e aguardem um podcast sobre Dragon Ball algum dia. Se é que existe qualquer coisa que eu possa falar sobre Dragon Ball que não tenha sido dito melhor por pessoas melhores do que eu. De qualquer forma, fica o meu agradecimento aos corajosos que continuam pagando esse idiota. Muito obrigado! Se você quer também pagar esse idiota para falar bobagens na internet, o link do Catarse está na descrição do podcast. E um muito obrigado especial a estes caras aqui. Jornada do Whisky, Caio Encarnação, Hakai, Raul Barros de Luna, Rubens Suzuki, Rafael HQ, Antônio Galete, Diego Castro, Eromax, Maria Luísa, Felipe Lima Marques, Vinícius de Oliveira Giuliani, Lucas Lima, Thiago Marcelo Risso, Leandro Lugarese, Cian Paiva, Luiz Guzzi, Kiev Neri, Marco Antônio Velone, Luan Barreto, Cláudia Camargo e Edson Fontana. Esse foi o Kitsune dessa semana. O Kitsune da próxima semana não está decidido ainda. Eu tinha que ter aberto uma votação para os apoiadores e não abri ainda. Talvez eu tente fazer uma votação relâmpago, mas não sei se vai dar tempo. Vamos ver, tô bagunçado de cronograma aqui. Peço desculpas, esse ano está meio doido ainda. Mas vai melhorar, aguardem. Então, muito obrigado e até semana que vem. Falou.